Bem, esta obra que eu recomendo e que eu tenho em mãos, obra muito bonita, obra de 2001, desta historiadora da Universidade de São Paulo, da USP, Mary Del Priore. Que combinação de nomes, né? Inglês com espanhol, Mary Del Priore. Histórias do Cotidiano, publicação da Contexto. Que obra realmente maravilhosa, uma obra na qual a autora se solta, ela ultrapassa a dimensão de historiadora e parece conversar com seu leitor de uma maneira bastante livre e muito aberta. Ela mesma coloca no início da obra, ela explica o porquê da mudança na entonação. E ela diz, muitas vezes é nas pequenas coisas que julgamos indignas de conhecer que encontramos a maior fonte de curiosidade. Juntamos, dia após dia, tais pequenas coisas, nada desejando modificar nem colocar em discussão, como se tudo fosse simples e evidente. Esquecemos que somos resultados de gestos empreendidos nas sequências mais diversas. E é sobre eles que eu quis conversar. Isso é não apenas uma introdução ao nosso texto, como a música que acabamos de ver de Chico César, mas um convite à compreensão profunda de várias coisas. Vamos lá, então. Lembrem que o tema de hoje é o que você não vai fazer. E isso no âmbito do curso que trata o mundo como construção, um segmento dentro da filosofia clínica. Bem, senhores, desde o Renascimento, já vimos em outro momento isso, esse eu rochoso, esse eu antropocêntrico, esse eu neorrenascentista, um eu que foi instrumentalizado nas psicoterapias, que conheceu muitos ataques da área filosófica, mais de uma maneira e de mais de um jeito. Este eu subsiste entre nós. Basta que cada um se recorde do que houve no consultório, o que nós ouvimos no nosso consultório. A pessoa chega e diz, bem, doutor, o senhor me pede para falar da minha historiografia, lá vou eu. E aí a pessoa começa. Eu nasci em tal lugar, meus pais eram agricultores, então minha irmãzinha faleceu, aí nós nos mudamos, fomos viver com os nossos avós, aí eu tive que ir para a escola. Este eu é um processo de identidade, é um processo de localização, é um processo de afirmação existencial, na qual você delimita estruturações, veículos, dados existenciais. Você sabe aquilo que não é você, aquilo que não está em você, ainda que eventualmente possa se confundir. Muitos filósofos nas últimas décadas trabalharam essa questão. Quando você caminha, por exemplo, em direção à fenomenologia pontiniana, Maurice Merleau-Ponty, ele vai mostrar em Um Olho Espírito, em A Fenomenologia da Percepção, ele mostra de várias maneiras a fragilidade deste eu. E, no entanto, o que houve que nos convenceu tanto disso? Desde crianças, somos educados assim. Sua mãe, seu pai diz, este carrinho é seu. Aquele outro carrinho ali é do seu irmãozinho. Ao colocar as questões dessa maneira, desta forma, não apenas você delimita, circunscreve, afirma identidade, você nega coisas que não têm a ver, você circunscreve, e aquilo que lá em Aristóteles era o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, se afirma como uma identidade, princípios políticos, existenciais, educacionais, afetivos, etc. Você vai se casar, quando você diz minha esposa, meu marido, Pode ser que você já tenha essa circunscrição muito bem delimitada. Esses filósofos que trabalharam essas dimensões dizem, não tem. Você acha que tem? É muito difícil você dizer, bom, se o outro é seu, até que parte se ele é seu? A saudade que ele tem da vovó dele que morreu, isso é seu também? De que modo isso é seu? De que modo você tem acesso a isso? E olha, há muitas outras coisas quanto a essas delimitações. É um problema que nós construímos muito grande e que se torna cada dia mais pesado, mais remoto. Esse eu está viciado, viciado de muitos argumentos, argumentos egoísticos, argumentos antropocêntricos, argumentos que tornam tardias manifestações e que atrasam novos horizontes. Mas a simples destituição deste eu parece não ser possível. Não há como, neste momento, combinarmos, fazermos um acordo, protocolarmos o acordo, dizendo, chega, a partir de agora não haverá mais eu. Primeiro alguns diriam, sim, então como é que fica? Como nós nos referimos? Como trabalhamos as coisas? Como definimos o que é o que com relação a nós? De fato, isso mostra o atraso nessa questão. E, no entanto, ainda que não tenhamos computado dessa forma, a movimentação e o desenvolvimento de uma série de fatores estão encaminhando essa questão para um lugar que já não depende mais de mim ou de cada um dos senhores, não. Dadas as vivências, dadas as situações, nossos vizinhos existenciais estão encaminhando essas questões. E cada um já começa a compreender essas novas dimensões. Vou dar alguns exemplos, está bem? Algumas pessoas, se você perguntar a elas assim, fulano, como você está? Ele acessa, e antes de responder você, ele acessa, ele pensa na família dele. Quem ele considera a família? Um agregado, que é um senhor que morava na rua e foi viver na casa dele, ele considera um familiar, a esposa ou o marido, um filho, um enteado, um gatinho que vive ora na casa dele, ora na casa do vizinho. É isso que ele pensou para te responder como família. E veja, a pergunta foi, como você está? Ela é diretiva, assertiva e propositiva. Você se dirige a este que está ali diante de você. No entanto, o que ele acessa dentro dele não é isso. Ele já se diluiu nesta questão. Como ele fez isso? Temos que observar a historicidade dele, trabalhar. A priori, eu não sei como ele fez isso. Mas sei que no consultório é um número cada vez maior de pessoas que assim responde a premissas como estas. Outros você pergunta sobre emoções. Você fala com a pessoa e diz, fulana, você é uma pessoa que realmente sabe amar. Como você faz isso? Veja, a pergunta é para um eu. Você está se referindo a esse outro a partir de um espelho renascentista, neo-renascentista. Essa pessoa, para responder você, o que ela pensa no tempo que ela viveu com a avó. E como essa avó a amava. Ela lembra de sair com a avó de manhã cedo e ir até a padaria, buscar pãozinho numa cesta que elas distribuíam para pessoas muito pobres. E ela se emociona. Você perguntou para ela, e o que ela, como é que ela respondeu? A avó respondeu. Uma vivência a partir da avó. Bem, isso que eu estou fazendo é uma grande simplificação, vocês sabem. Que isso tudo é bem mais complexo do que eu estou fazendo parecer aqui, mas o intuito é apenas de uma ilustração para onde vamos caminhar hoje, que é o que você provavelmente não vai fazer. Bem, Então, agora já entrando no tema de hoje, como mundo como construção. Alguns acham que quando falamos em mundo como construção, estamos dizendo, você faz tudo, tudo está nas suas mãos, você é o senhor da existência. E quando alguns começam a executar, começam a planejar, começam a trabalhar essas questões, eles subitamente identificam, puxa, não é assim. Há muitas coisas que provavelmente, mesmo podendo, eu não faço, mesmo que, aliás, mesmo querendo, eu não consigo fazer. E sabendo como fazer. O que é isso? O que é isso que provavelmente eu não vou fazer? Alguns não identificam isso. E no consultório, quando não identificam, eles usam elementos que são impessoais ou elementos que não são nomeados. Como assim? Eu vou dar exemplos para isso. A pessoa diz assim, doutor, alguma coisa, olhem a inespecificidade, ok? Alguma coisa me impede de ir até o meu vizinho que bateu no meu carro e fugiu às escondidas, mas as câmeras filmaram. Alguma coisa me impede de ir até lá, dar um abraço nele e dizer, fique em paz, está bem? O seguro pagou o meu automóvel, você não terá, eu sei que foi você. Mas está tudo bem, você não se machucou, não havia ninguém no meu carro, o seguro pagou, está tudo bem. E aí você acompanha essa pessoa e ela diz, alguma coisa me impede. Esse alguma coisa, se eu assumo a priori que está dentro deste outro, eu estou assumindo um eu renascentista para o outro e inviabilizando minha clínica, porque já digo do outro aquilo que ele é, antes mesmo de se pronunciar. Ele está alinhavando o assunto. Então, o que eu faço? Aguardo. Vou contextualizar isso na historicidade dele. Em geral, esse alguma coisa aparece. E o que é esse alguma coisa? Elementos periféricos que estão ali com relação a ele. Elementos próximos, às vezes, que estão com ele. Elementos, às vezes, que formam um amálgama em partes da estrutura de pensamento dessa pessoa. Para não ficar teórico demais isso e trazermos mais para a concretude, vamos agora aprofundar com os textos da Mary Delph... Perdão, eu troquei aqui a página sem querer. Já vou... Está aqui. Com a Mary Del Priore. Vamos lá, já está aqui a página. E ela já inicia trabalhando a delicada questão do entre ser e ter. Um dos grandes dilemas tão frequentes em nossos dias. Quem não está acostumado com a autora, aviso aos senhores, um estilo muito direto, sóbrio e muito direto. Então ela diz, um anúncio na televisão. Dentro da banheira cheia de pétalas, a atriz sorri. O colo nu desponta na água como uma haste. Da haste pendem dois globos, sólidos, opacos, exatamente como os que são vendidos nas lojas de lustres e afins. Anúncio de lâmpadas? Não. De creme hidratante. A atriz acaba de fazer sua enésima cirurgia plástica. Trocou o tamanho dos seios, como a média das mortais troca de penteado. Na sua esteira, as plásticas de mama triplicaram. Tantas querem ter os seios da atriz e, consequentemente, sorrir como ela e ser feliz como ela será ao fim da novela. Como dizem os antropólogos, o assunto é bom para pensarmos. Na mídia dos anos... 1960, as imagens que enterneciam eram outras. A mãe com o filho ao seio, por exemplo. A promoção do aleitamento materno era constante, enquanto descobertas na área de saúde pública, psicologia e dietética infantil incentivavam o mais saudável e amoroso dos hábitos. Curiosamente, o feminismo e o naturismo do movimento hippie colocaram para cristalizar as manifestações públicas de uma reivindicação que consagrava tanto a liberdade das mulheres em expor seus seios, quanto as necessidades sensuais e afetivas dos recém-nascidos. A linguagem progressista coabitava com o mais tradicional dos papéis femininos, ser mãe. Contestação e tradição se davam as mãos. O movimento de liberação sexual remodelava a consciência da feminilidade e da maternidade. Esta era vivida com orgulho. Portava-se a barriga como um emblema. Leila Diniz despiu a sua e a exibiu vaidosa aos fotógrafos ao sol de Ipanema. Todo o corpo feminino mostrava-se ativo, manifestando um extraordinário poder. O que mudou? Bom, senhores, não percam o fio da meada, por favor. Ela começa descrevendo uma atriz muito bonita, com os seios à mostra, uma banheira com pétalas, vendendo um produto que é um creme hidratante, e que as mulheres invejam e copiam aqueles seios. Depois ela mostra como este instrumento de sedução ocorria nos anos 60. Era uma mãe amamentando seu filho. Este era o instrumento de sedução que vendia creme hidratante. Aí ela pergunta, o que mudou? Nos anos 70, desembarcaram no Brasil as primeiras bonecas Barbie, possuidoras de seios de globo. Chegavam também numerosas máquinas e técnicas do corpo, instrumentos de um verdadeiro marketing de vivências corporais. O body business. Na sociedade da abundância industrial, o corpo tinha uma tarefa, ser consumidor. E pior, consumidor em cada uma das suas partes individualizadas. Para as unhas, esmaltes. Para os cabelos, shampoos. Para o corpo, sabonetes e cremes. Para o resto, academias de ginástica, aparelhos comprados pelo Shoptime, cirurgias plásticas em 10 prestações facilitadas, tudo prometendo beleza para todas. É incrível como esse modelo deixou o outro para trás. O narcisismo, a preocupação com a manutenção e a apresentação do corpo desenham hoje o que estudiosos chamam de uma nova naturalidade corporal. Não é mais o conjunto do corpo feminino que emana poder, mas cada parte dele. Antes de eu prosseguir, preciso fazer aqui com vocês um link inicial com o que estamos tratando neste curso. Então, nós fomos educados, em boa parte, para acreditarmos no nosso livre-arbítrio, na nossa capacidade de discernimento via razão. Afinal, somos criaturas inteligentes, sensíveis. Se alguém nos diz uma coisa, queremos saber as causas, os motivos, os porquês, compreender o que se passa e tomarmos então nossa decisão. Isso serve para quê? Para voto, vamos votar num político. Isso serve para escolhermos a nossa alimentação e selecionarmos o que é um pão integral de um farináceo que vai nos intoxicar, etc. Muito bem, sendo assim, fica parecendo que para as coisas eu tenho o arbítrio, a volição e eu decido o que eu faço da minha vida. Sim, não e acabou o assunto. Puxa, muito interessante. E o que essa historiadora está nos dizendo é que não é nada disso, porque há elementos que participam do nosso espaço de construção que possuem um voto, por vezes, muito maior do que o meu arbítrio, por vezes, muito maior do que o meu elemento volitivo e, por vezes, ultrapassando a dimensão da minha intencionalidade. Então, a moça está tomando um banho, o marido se aproxima. Ele foi buscar algo no toalete, não viu que a esposa estava na banheira. A esposa faz um gesto para tapar os seios, porque ela acha que amamentou recém o segundo ou terceiro filho e não está em condições de se apresentar de uma maneira como ela imagina que deve se apresentar. E ela faz isso sem se dar conta. Se o marido perguntasse o que foi, que você está acontecendo alguma coisa aí, o que aconteceu? Ela talvez não respondesse, talvez ficasse tímida, talvez não quisesse partilhar com ele o que se passou, que é um direito dela, aliás. No entanto, o que houve ali foge à compreensão dela. Foi um gesto praticamente automático que ela tomou de proteção. Por quê? Porque talvez essa atriz que estava tomando banho outro dia lembrou os seios que ela tinha há 20 anos que agora ela deveria ter. Só que agora ela tem 40, 50, 60 anos. Ela tem que ter os seios de uma mulher de 40, 50 e 60 anos. E se há vergonha nisso, então alguma coisa está muito errada na nossa sociedade. Porque se eu tenho 50 anos, eu não posso querer ter o corpo de um adolescente de 15. Ou devo querer ter. E começar a me tornar ridículo com medalhões, com roupas que vão me expor ao escárnio do público por querer parecer algo que não tenho nem como ser. Não se trata de coercitivamente você ter que assumir a sua idade. Todos sabemos que eu posso ter 60, 70, 80 anos e meu coração ser juvenil. Não é? Há pessoas que levam muito tempo para que o coração se torne jovem. Não é disso que estamos falando. Estamos falando que dentro do espaço de construção, por vezes, aquilo que eu acho que sou soberano e decisivo na construção, não sou. Há outras coisas que entraram na minha vida, nas nossas vidas, que às vezes dizem, não, você não vai fazer. E como não temos ideia disso que a historiadora acabou de nos mostrar aqui, como isso muitas vezes escapa no conjunto de milhares de coisas que surgem a todo momento em nossas vidas, por vezes nós nem sequer sabemos atribuir o que está acontecendo. Bem, este primeiro exemplo de o que você não vai fazer está colocado. Agora eu vou parar o gravador para que vocês possam colaborar com reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Bem, eu vou repetir essa parte que não foi gravada. Muitas vezes, nesse exemplo que acabei de mostrar para vocês, do Tavito, esse compositor, através de um jingle que se tornou quase um hino pelo país na Copa de 84, muitas vezes você, ao se aproximar de algo com o espírito, com uma parte sua, predisposta à aceitação de espaços de construção partilhados, a simples aproximação do outro com seus elementos fazem erguer edificações existenciais na sua alma, no seu coração e em outras áreas da sua vida. Ou seja, é um discurso que vai completamente na contramão de um pragmatismo, de um hedonismo de época, não é? De uma sociedade utilitarista, pragmática, porque diz que muitas vezes tudo que precisamos fazer para a construção de elementos esplêndidos é recebê-los, é o elemento da gratuidade. Alguns pensarão, mas que mérito há nisso? Então o outro que não fez nada pode receber muitíssimo, enquanto eu que trabalho uma vida inteira duramente recebo tão pouco. Sabe, eu tive essa impressão quando fui visitar uma universidade inglesa e o professor me deu gentilmente carona depois de assistir uma aula em Londres. Ele estava me contando como é o padrão de vida que eles têm e como é a remuneração e outras coisas. Eu me senti um indigente. Eu fiquei assim, que bom que ele não me perguntou como é que é no Brasil, como é que a gente recebe um professor aqui, porque me poupou de uma humilhação grande. E exatamente, quer dizer, por vezes você se prepara, você chega numa sociedade como aquela e está aberto a receber coisas que na sua sociedade você dificilmente conseguirá e pode receber, enquanto o outro, por outras razões, talvez não queira, não possa, não consiga, etc. Ou seja, no mundo como construção, por favor, quebrem a régua que diz que você fará tudo. Por vezes você fará muito, por vezes você fará muito pouco. E esse fazer muito ou muito pouco não tem uma relação de proporcionalidade direta, no sentido quem trabalhar muito receberá muito, quem trabalhar pouco, não. Isso é uma visão matemática, aritmética tardia para os processos existenciais. Do ponto de vista existencial, isso nem importa em muitas instâncias. Se o outro vai receber muito mais do que eu e fazendo muito menos. Só que é duríssimo numa sociedade como a nossa uma tal conversação. Uma sociedade tão desigual como a nossa. Né? Nós temos favelas, temos crianças de rua. É terrível você tentar uma conversação que mostre aberturas existenciais por essa perspectiva. Mas, por uma outra perspectiva, isso é possível, querem ver? Por uma perspectiva na qual esses que padecem e que gostariam de ter poderiam receber por esses critérios, já fica melhor. Porque aí nós olhamos para um sistema distributivo de justiça, de igualdade social, tal, que faz macular tudo isso, mas ainda é parte da nossa caminhada. São concessões que precisam ser feitas, sim, necessariamente nessa parte do percurso. Mais para frente, quando tivermos maturidade existencial em grande número, para compreendermos que o fato de um outro ter mais ou menos em relação a mim, isso não necessariamente se traduz por essas métricas, aí estaremos diante de outros assuntos, né? Vamos voltar agora ao livro e eu gostaria muito de ler para vocês o que vem agora. Bom, agora já é uma outra lição, tá? Não é como a primeira que nós vimos ali, que a Mary nos contou. Ela escreve aqui. Ela está se referindo aqui a amor de pai. E ela diz, eles estão por toda parte. Ficam mais visíveis nos finais de semana quando empurram carrinhos, dão mamadeira aos filhotes sobre a grama dos parques, embalam-nos, segurando ternamente a cabecinha. Batem bola, soltam pipas, são os pais. Não mais aqueles sisudos, dedos em riste, diante dos filhos aterrados, sobre os quais escreveu Gilberto Freire, mas homens nascidos da evolução da sociedade contemporânea. Transformações radicais atingiram vários aspectos da paternidade. Tais mudanças estão ligadas primeiro à família e nela os papéis e funções de pais e mães tornaram-se intercambiáveis. Hoje, salvo lavar fraldas, pais fazem tudo o que as mães fazem. O afeto substituiu a autoridade. Vou repetir essa parte. O afeto substituiu a autoridade. Mudanças no casamento e na própria família forçaram muitos a assumir a paternidade social de filhos de outros homens e a tornarem-se pães, ela botou, um misto de pai e mãe, na falta desta. Novos laços, nascidos muitas vezes do sofrimento, do amor, elaboram-se nessas circunstâncias. E aí, pai não é só aquele que percebe e se percebe como tal, mas também aquele que os outros percebem como tal. A intervenção da tecnologia e da biologia, da procriação, questionou por fim a definição mesma da paternidade. A inseminação artificial criou uma nova forma de paternidade medicalizada. Isso sem contar a adoção e a dissociação possível entre sexualidade e procriação. Pais homossexuais também desejam criar e educar seus filhos. Enfim, a sociedade está reorganizando a instituição paterna. Embora a carreira ainda venha em primeiro lugar, a maioria dos pais não quer ser só provedor. Eles querem estar presentes, querem ver os filhos crescendo, amá-los. Seu apego se consolida para além do conforto, em presença, contato, diálogo. Não se trata apenas de um valor abstrato, mas de uma prática fundada inclusive na lei que exige que garanta saúde e proteção à prole. Longe do personagem periférico de outrora, os pais de hoje reivindicam, em relação aos filhos, não mais uma relação intermediada pela mãe, mas especializada. O pai traz a presença do mundo exterior para dentro de casa. Além de operar sínteses, explicar as diferenças entre o possível e o impossível e confortar. O anúncio "Você vai ser pai" é, na verdade, um grito de vitória contra a morte. É a certeza da continuidade, uma forma de cumplicidade com o divino e um compromisso com a responsabilidade. O fracasso de um pai, contudo, multiplica as incertezas dos filhos. Razão bastante para pensar no futuro desta instituição que se inventa, se elabora, discreta, mas firmemente. Agora nós temos uma outra lição. Bem, senhores, o que vem agora é bastante delicado, está bem? E vai tocar em partes que construímos com muito cuidado desde a Grécia. Desde a Grécia aristotélica, uma vez que em Sócrates isso já não... Isso ainda estava em elaboração. Então vamos nos aproximar aqui com alguns cuidados, está bem? Olhem, alguns filósofos trabalharam isso que eu vou dizer agora, como, por exemplo, Levinas. Levinas trabalhou essa questão e foi muito criticado a respeito disso, aliás. Então, tenhamos prudência ao lidar com esse assunto. Qual é o critério que nós adotamos como responsabilidade nos nossos dias? Eu sou responsável pelo que eu faço, né? O Pequeno Príncipe, com a sua máxima, por aquilo que eu cativo. De qualquer maneira, a minha responsabilidade diz respeito à minha ação com relação a algo, seja ela de renúncia, passividade ou qualquer outra coisa, mas é a minha presença efetiva diante de algum elemento. E aí serei responsabilizado segundo o que acontecer e segundo a minha participação naquele contexto. Muito bem. É possível uma responsabilidade que fuja a isso? É possível um outro modo de responsabilidade? Talvez os senhores estejam procurando, segundo toda a nossa disposição da filosofia do direito, um elemento sobre isso. Só que ao fazerem isso, talvez caiam em critérios de culpabilidade e não de responsabilidade, que é diferente. A responsabilidade como alteridade. Responsabilidade como um princípio de correspondência, não desta forma. Por isso eu falei, não é em Sócrates que nós vamos começar com isso. É a partir de Aristóteles, dali para frente, passando por revisionistas como Plotino, é para lá que a gente anda com essas coisas. Então vamos ver bem com exemplos muito brandos, muito cotidianos, isso que eu estou colocando agora aqui, está bem? Vamos supor que uma pessoa chegue até a sua casa. Ela marcou um horário para conversar com você, é uma pessoa afável. Ela entra agradável, mostra para você que ela passou na quitanda, na esquina, trouxe algumas flores para sua esposa. Um senhor, de fato, muito agradável. Ele senta e conversa com você, explica o porquê de ter marcado um horário. Isso, claro, depois da pandemia. Então, você, à vontade, convida. Vamos ali na... Eu tenho aqui um avarandado muito bonito, que fica de frente para o lago, vamos conversar ali e eu vou levar um chá. Então você leva o chá, vocês sentam e conversam. E ele lhe mostra um papel, um documento, na verdade. E neste documento você agora é beneficiário de algo muito importante, que garante não apenas a sua sobrevivência, mas lhe dá condições de de elaborar alguns sonhos que estavam suspensos. Como, por exemplo, uma viagem que você há muito que gostaria de fazer, e você vai poder fazer essa viagem, você vai poder pagar o financiamento da faculdade do seu filho, deixar as contas na universidade em dia, o que era uma dor de cabeça. A sua esposa, há muito tempo, ela vem lhe pedindo para trocar o automóvel dela, que volta e meia quebra, deixando, esses dias a deixou na chuva, e você com o coração apertado sabe que não poderia fazer isso, agora poderá fazer. Bem, se vocês estão acompanhando, deve estar pensando, deve ter morrido alguém da família dele que deixou a ele uma herança, ou alguma coisa que ele vendeu e não tinha recebido e agora o dinheiro chegou, algo assim, não é? Porque no nosso mundo não há uma explicação de outra ordem. Nada razoável pode justificar uma coisa dessas. E quando então nós perguntamos a esse amável senhor, por favor, eu fico muito agradável e emocionado de receber isso, vai me ajudar muito em várias coisas da minha vida, eu vou poder tirar férias, eu vou poder fazer isso, aquilo. Mas a que eu devo isso? Olhem, isso é tão incabível na nossa sociedade de hoje. E vejam, estamos estudando o mundo como construção. E o tema é, dentro disso, o que você não vai fazer. O que você não vai fazer é aceitar isso que este homem está te dando. Por quê? Pelas mesmas razões que Kafka colocou na obra incompleta dele, O Processo. Porque nós não entendemos uma determinada coisa. Nós vivemos segundo a égide da causa e do efeito. Essa gratuidade não faz o menor sentido. O que fazemos então? Desenvolvemos elementos persecutórios, elaborações paranoides, ficamos com medo, alguma coisa está errada, recorremos a prejuízos, como quando a esmola é demais, o santo desconfia, e outras coisas mais, e recuamos deste elemento. Se compreendêssemos as montanhas e montanhas, as multidões de coisas que agora não podem ser construídas, porque nós simplesmente não faremos isso, que é o tema da aula de hoje, há inúmeras portas que poderiam se abrir de várias formas, não se abrem por conta disso. Então precisamos recorrer a uma explicação factível. Aí ele vendo a nossa angústia, ele diz, olha, eu vou lhe explicar então o que aconteceu. Todos os anos, o banco, no qual você tem o seu dinheiro há 20 anos, ele faz uma espécie de sorteio. É uma espécie de sorteio. Na verdade, é um sorteio que precisa ser fundamentado na sua relação bancária. Como você se portou com pagamento de contas, como você se portou na sua vida financeira durante, e tudo isso computado, nós elegemos uma pessoa e passamos isso a ela. Ah, bom, agora começou a fazer sentido. Agora você está aceitando esse mundo como construção. Ou seja, boa parte das nossas construções ainda são indexadas, muito pesadas, para certas coisas sublimes, como amor, gratuidade, doação, partilha, sem compromisso, sem interesses outros, a não ser dar por amor certas coisas, para nós ainda não há, essa estrada ainda é muito precária para ser trilhada. E quando é trilhada, a brutalidade daquele que a atravessa acaba deformando a própria pista. Nesse texto que a Mary escreveu, belíssimo texto, Amor de Pai, isso começa a se diluir, isso começa a terminar. Ou seja, os nossos vizinhos, aqueles que caminham conosco, estão nos ajudando nisso. Nós já podemos compreender certas coisas que a questão de poucas décadas, elas eram inconcebíveis. E agora já são tidas como pelo menos viáveis em alguns contextos, como isso que ela colocou das diferentes formas pelas quais um pai hoje consegue vivenciar sua paternidade, seu amor, e há pouquíssimo tempo não era nada disso. Era o amor autoridade, era o amor poder, era o amor coerção e era o amor tradição e ponto final. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui, porque tenho ainda um terceiro e último ponto a trabalhar hoje com vocês. Muito bem, vamos para o terceiro aspecto da nossa aula de hoje, e esse terceiro é bem problemático, por isso eu pedi para os meninos dialogarem aqui comigo sobre a língua e tudo mais, etc. Olhem, quando primeiro vou ao texto, que nós vamos ler logo em seguida. O que eu vou dizer é dilemático, mas não é uma... Eu não vou colocar isso como um axioma. Vou colocar isso como uma pergunta, para ver se vocês acham. O que vocês acham? Ficariam surpresos se subitamente, por vários elementos, fosse descoberto que nós vivemos na pobreza afetiva, material e outras, quando dispomos, de recursos que fazem ainda sobrar para aquilo que necessitamos para viver, ficariam surpresos. Por exemplo, o que seria um exemplo bem próximo, vamos supor que o Guedes, o nosso ministro da Economia, entrasse no horário nobre nacional ali, interrompesse a novela ou o Jornal Nacional para dizer que ele fez umas contas com o pessoal do Banco Central e do Banco do Brasil, e pelas contas que eles fizeram, na verdade, não é esse projeto de repassar R$600 mensais para quem não tem recurso. Ele descobriu que, na verdade, economicamente, se passar bem mais que isso e por muito tempo, será melhor para o país, praticamente erradicando a pobreza num espaço de 5 a 6 anos. Bom, alguns ficariam incrédulos e diriam que esses cálculos são mentirosos. Isso não existe, isso é mágica, é a multiplicação das moedas, não existe. Outros, olhando os cálculos, e aí ele chamaria o pessoal da esquerda, da direita, do centro, todo mundo para fazer os cálculos com ele, depois de um mês os economistas viriam a público e diriam, é verdade, como não vimos isso antes? O que aconteceu que não vimos isso antes? Essa é a terceira e última parte da nossa aula de hoje do mundo, sobre mundo como construção, no quesito o que você não faria. Há muitas coisas que nós não faríamos, porque em uma gaiola existencial, em certos aspectos, não nos atrevemos a sequer considerar a abertura da porta da gaiola, a soltura em relação a isso. Então, muitos espaços de construção precisam ser construídos quando construções em torno disso já existem. Vamos tomar primeiro um exemplo na área espiritual. Quero mostrar para vocês nesta belíssima... Essa é uma das mais lindas composições brasileiras, que mostra a dificuldade que é alguém se aproximar. Imagina que Deus abre os braços para você e diz, venha meu filho, pronto a abraçar, pronto a acolher. Mas as dificuldades que nós colocamos às vezes são tantas que inviabilizamos não só o abraço, a própria existência deste que nos oferece o abraço. É isso que Gilberto Gil coloca nessa música. Todo tempo ele fala, bom, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me humilhar, eu tenho que ficar de joelhos, eu tenho que renunciar. Desde quando Deus colocou essas condições todas para nos acolher e nos abraçar? Ou seja, você vai construir algo sobre algo já construído e dado e pronto, que você poderia usufruir e que Agora o que você vai viver é uma outra coisa. Vamos então acompanhar essa linda composição do Gil antes do fechamento da aula.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir ao céu sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus. Dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao fim dar vai dar em nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar.
Após a audição de Se Eu Quiser Falar com Deus, de Gilberto Gil, um clássico da música popular brasileira, vejam as condições que ele coloca, por favor. Não é? Considere, você tem um pai que ama você, que fica feliz só de saber que você está querendo falar com ele, ir à casa dele. Esse pai vai preparar tudo que ele tem de melhor para receber você. Vai pedir para limpar a casa, vai fazer aquela macarronada que você gosta, ir até o vizinho, dizer, você tem um pouco ainda daquele vinho tinto tão bom, meu filho vem, eu quero recebê-lo, meu filho vem. Esse pai já está feliz só de saber que esse filho vem. O coração dele já se ilumina. Ele quer que tenha música na casa. Ele pega os papéis lá com os problemas que ele está passando e bota isso, guarda lá dentro. Não quer nem saber, vai ver outro momento. Esse pai vai receber o filho. E antes mesmo do filho, o carrinho do filho dobrar lá a esquina, esse pai já está no portão, esperando esse filho, porque é motivo de alegria. Esse filho vai querer, esse pai vai querer que esse filho se humilhe, se rasgue, faça todas essas coisas que o Gil está falando para receber? De jeito nenhum. Esse pai quer que esse filho, do jeito como ele for, ele ama esse filho. Não quer dizer que concorda com tudo que o filho faz, que aceita tudo que o filho faz, mas ele ama esse filho. Gil, quando faz essa música, nos diz que colocamos tantos problemas com relação a Deus, que é ainda um milagre, verdadeiramente, que Deus possa existir num mundo que o trata dessa forma. E ainda nós dizemos, puxa, Deus devia vir aqui acabar com a pandemia, fazer todas essas coisas. Poxa, que belo, que filho, hein? Que filho, um filho que coloca todas essas coisas. Claro, a música é uma metáfora e não é uma universalização, muitos não são assim. Fechando a nossa aula de hoje, e dentro desse modo, a Mary tem um texto muito bonito chamado Indiferença e Modernidade, no qual ela diz que uma das saídas dela para isso, para pararmos com essas coisas que inviabilizam construções já prontas. Nós temos florestas lindas no nosso planeta, rios belíssimos. Nós temos, olha, nessas viagens internacionais que fazemos de estudos pelo mundo, alguns de vocês que foram, vocês não ficam encantados? Não ficam emocionados? Ficam, hoje na oficina nós vimos sobre o Uruguai, fizemos lá uma semana de estudos no Uruguai, em Punta Badiana, linda Punta Badiana, emocionou os colegas, aquelas caminhadas junto ao lago, junto ao mar, né? Foi lindo, muitos lugares. Nós temos mares lindos, estrelas, animais belíssimos. Nós temos um planeta que é simplesmente sublime. E muitas vezes, já ao termos tudo isso construído, ignoramos. Colocamos restrições de toda a ordem e fazemos construções que são feitas com base em ruínas, em destruição. Construções que, na verdade, são mais desconstruções. Construções que, na verdade, são favelizações. Por isso é importante profundidade, discernimento para edificar as coisas. E a Mary coloca um modo bem interessante disso. Um modo de prestarmos finalmente atenção a coisas que já estão construídas e que basta usufruirmos delas. Vejam, ela diz: dia desses, por alguns momentos, a cidade parou. As televisões hipnotizaram os espectadores que assistiram sem piscar o resgate de uma mãe e de uma filha. Seu automóvel caíra em um rio. Assisti ao evento em um local público. Ao acabar o noticiário, o silêncio à volta do aparelho se desfez e as pessoas retomaram suas ocupações habituais. Os celulares recomeçaram a tocar e eu me perguntei: indiferença? Se tomarmos a definição ao pé da letra, a indiferença é sinônimo de desdém, de insensibilidade, de apatia, de negligência. Mas podemos considerá-la também uma forma de ceticismo, de desinteresse? Aqui, entre aspas, um estado físico que não apresenta nada de particular. Enfim, explico a Aurélio, uma atitude de neutralidade. Conclusão? Impassíveis diante da emoção, imperturbáveis diante da paixão, imunes à angústia, vamos hoje burilando nossa indiferença. Não, nem nos indignamos mais. À distância de tudo, seguimos surdos ao barulho do mundo lá fora, dos movimentos de massa quentes. Lembram-se dos diretas já, onde nos fundíamos na igualdade, passamos aos gestos frios, nos quais indiferença e distância são fenômenos inseparáveis. E neles, apesar de iguais, somos estrangeiros ao destino de nossos semelhantes. O apagamento do conflito, a sedução do consenso, oferece um painel açucarado em que não há mais singularidades. Damos as voltas que forem necessárias para não toparmos com o outro, com o diferente. Via Embratel, o mundo exterior nos bombardeia com a miséria, a selvageria, a violência e, simultaneamente, o riso, a anedota, a festa. Mas pelo tubo óptico, um morto é igual a outro morto. Uma imagem vale outra imagem. Mais e mais a televisão ensina o nosso olhar a perder o uso da perspectiva. Ela apaga as asperidades e os relevos. Não há mais diferenças entre o real e o imaginário. Na tela, pessoas tornam-se coisas e coisas tornam-se pessoas. Assim, terminou o resgate, mãe e filha se afogaram na nova máquina de lavar, na espuma do novo detergente, ao som do plim-plim. E de quadro em quadro, vamos assistindo desencantados à nossa posição ética perante o mundo anestesiar-se. Não adianta trocar canais. A mensagem é sempre a mesma. Não sentir, não pensar, não falar, ou falar com indiferença do que não nos toca jamais. A modernidade, denunciaram alguns filósofos, não passa de um enorme dispositivo para nos acostumar. Acostumar com o espetáculo diário do sofrimento televisionado, acostumar com a nossa função de consumidores anônimos e apáticos. Antes de ligar a televisão, antes mesmo de pensar em poupar energia, eu vou é pensar nisso. Mary Del Priore, Histórias do Cotidiano. Vimos em Gil a dificuldade que se coloca na construção. Sabe, isso em vários lugares, não é só com relação a Deus. Por vezes, um pai ou uma mãe diz para um filho, quando você crescer, você vai ver o que é a vida. Você vai ver o que é ter que trabalhar duro, de manhã à noite, sem se alimentar direito, de pé, com as pernas doendo. Quando você crescer, você vai ver o que é ter que cuidar de filhos que não obedecem, que são rebeldes. Quando você crescer, você vai ver como a vida é injusta, horrível. Você vai estar cansado, vai ter dor de cabeça, não vai conseguir dormir. Me digam, senhores, por que uma pessoa sensível e inteligente vai querer crescer diante dessa promessa que um genitor, que um preceptor, que um pai, que uma mãe faz? Me digam, só vai crescer realmente quem não tiver outro caminho. Porque qualquer um sensato vai dizer, então se isso é crescer, eu fico criança a vida toda. Muito obrigado por ter me avisado. E assim nós temos milhões de adultos infantis, vida fora. Quando a televisão faz isso que a Mary está falando, anestesiando, tornando banais sentimentos, emoções, tudo, colocando tudo numa imensa lata de lixo, me digam, o que é construir a partir daí? Construir o quê? Para quê? Onde estão valores, princípios, métodos e outras coisas? Tudo num caldeirão, onde qualquer coisa vira qualquer coisa. Algumas pessoas chegam assim ao consultório. E elas falam, ah, eu gostaria de construir para minha vida felicidade, serenidade, paz. Só que ela fala isso dentro de um caldeirão desse, no qual paz pode ser anestesia, felicidade pode ser exacerbação, que é propiciada por substância ou por atitudes irresponsáveis, como dirigir um carro a 180 km/h, coisas assim. Para fazermos, lembrem do tema de hoje, coisa que nós não faremos. Nenhum terapeuta, nenhum filósofo clínico que tenha critério, que tenha juízo, que tenha discernimento, vai endossar uma coisa como esta, desta forma. tornando ainda muito mais graves os sintomas dentro dessa pessoa. Ao contrário, primeiro precisaremos trabalhar tudo isso, e à medida que a pessoa vai entendendo isso, já é um espaço de construção que ela está fazendo. O simples fato de limpar toda essa bagunça que ela fez, todas essas infelicidades agregadas, diferenciando, separando, identificando e outras coisas conforme a estrutura de cada um, já estamos no espaço de construção. Alguns acordarão surpresos e nos dirão: doutor, eu descobri uma coisa. Nós diremos: e o que é que você descobriu? Eu já tenho aquilo que eu queria construir. Eu já tenho aquilo que eu queria construir. Só não sabia. Gostaria de encerrar o nosso trabalho de hoje com uma linda canção, uma linda interpretação, que fala muito sobre esses elementos confusionais da nossa época. Coisas que, de preferência, se muitos pensassem, talvez não fizessem, talvez fizessem de outra forma. Vou colocar e depois trocaremos algumas palavras finais.
Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo. Desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior. Porque se agride, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Aqui pode sair, adeus. Sabe o que eu mais quero agora? Se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem, sim.